Seus Direitos, com Emerson Costa.
7:53, chegou o momento do quadro Seus Direitos, aqui com o advogado Emerson Costa, que já está aqui no estúdio da CBN Amazônia para esclarecer dúvidas sobre direito de família. Se você tem alguma dúvida, manda aqui para o nosso WhatsApp 992295123, que ele vai tirar essa dúvida ao vivo. Então digita aí no WhatsApp que a gente faz essa pergunta aqui para o Emerson agora no estúdio. Emerson, bom dia, ótima sexta-feira para você,
bom
tudo bem?
Bom dia, Ritinha, todos vocês que estão nos ouvindo hoje na Rádio CPN, é um prazer estar aqui com você. E aí, quais os barracos que a gente tem hoje, Rita?
Olha, a gente tem algumas dúvidas, Emerson. A primeira dúvida é a dúvida da Laura. Ela diz que o pai do filho dela trabalha informalmente, diz que não tem renda fixa. E como é que a justiça vai definir o valor da pensão nesses casos se ele não tem um trabalho formal?
Olha, o que a Laura tem que fazer? Primeiramente, você que é mãe, que está nos assistindo, você tem que fazer, antes de tudo, uma tabela dos gastos do seu filho ou da sua filha. O juiz, ele primeiro analisa, Rita, os gastos que a criança tem, se a criança tem alguma necessidade especial, um autismo, um TDAH, e quanto o pai ele vai oferir de renda. O que a mãe tem que fazer? Ela demonstrar que aquele pai, muito embora seja autônomo, ele tem condições de pagar. E aí a mãe vai virar uma detetive, literalmente. Foto no WhatsApp, foto de como que é a casa do pai, se ele tem carro, se ele não tem. Ele tem que levar todas essas informações para o juiz. E lembrando, pode ser solicitado até a quebra do sigilo bancário e fiscal desse pai para verificar a movimentação financeira dele. Levando a tabela, mostrando essas informações, o juiz ele vai fixar com base no salário mínimo. Então pode ser 30%, 40%, pode ser 100% do salário mínimo, vai depender de como a mãe ela vai demonstrar os gastos dessa criança. Então você aí, Aninha, coloca, faz a tabela, informa quanto ali provavelmente ele ganha, porque você deve saber se ele ganha um salário, se ele ganha dois salários. De acordo com aquela renda dele, o juiz vai fixar ali a pensão alimentícia.
Eu estava pensando aqui, como mãe tem trabalho, né? Tem que até virar detetive.
Tem que ser alguns... até detetive, Ritinha, para o bem do filho, infelizmente.
Pro bem do filho, às vezes com tem certeza. Que virar a detetive para poder
comprovar. O cabra
comprovar.
É muito sem vergonha também, né? Porque sabe que é pai, sabe que a criança tem um gasto. Ele tem que fazer o quê? Ajudar.
Arcar com as despesas.
E o que a mãe pode fazer também no pedido dela de pensão, Rita, é colocar que as despesas extraordinárias, se a criança ficar doente, tiver que ter uma cirurgia, que se a criança tiver algum gasto a mais, ele vai ter que dividir com ela 50%. Ah, eu trabalho autônomo, não tenho condições. Pare o Matheus que embale. Só que isso depende muito também de como a mãe ela vai conduzir o processo, de como ela vai informar isso tudo para o juiz. Tem situações que a mãe chega assim para mim, ah, o juiz fixou R$100 de pensão alimentícia. Só que quando você abre o processo, não tem quanto a criança gasta, qual a necessidade da criança, se ela tem um autismo, se ela não tem. Recentemente tinha um pai ganhando R$8.000 e dando R$600 de pensão para o filho. Olha a diferença, ganhando R$8.000 e pagando R$600 para o filho. Mas por quê? Porque o advogado dela anterior não justificou, não pediu desconto em folha, não colocou quanto que o pai ganha. Aí, gente, o juiz ele só julga com aquilo que ele tem na mão. Então você que tem que fazer todas as buscas para garantir a maior pensão para o seu filho.
Agora 7:56. Se você tem alguma dúvida, manda aqui no nosso WhatsApp 992295123. Estou com o WhatsApp aberto aqui. Você pode mandar que o Emerson responde ao vivo. E a gente vai com mais dúvidas por aqui. Agora é a dúvida da Jéssica. Ela mandou uma pergunta para a gente e diz: recebo pensão, mas o valor nunca é reajustado. Isso acontece automaticamente ou preciso entrar com outro processo?
Reajuste de pensão, Jéssica, como que funciona? Você primeiramente tem que buscar o que foi que ficou definido na tua pensão alimentícia. Às vezes você errou porque ficou lá com um valor fixo, 30% de R$ 1.200. Se ficou 30% de R$ 1.200, esse valor não vai ser aumentado. O que a gente sempre aconselha, Rita? Coloca com base no salário mínimo ou com base na remuneração do teu pai ou da tua mãe. Então, se a remuneração do teu pai não aumentar, realmente o teu salário não vai aumentar. Agora, se você colocar com base na pensão, todo ano a pensão vai ser reajustada. Então, por isso que você vai pegar o documento que fixa sua pensão alimentícia, você vai verificar se ficou com base no salário mínimo ou no salário do teu genitor, ou até mesmo em cima de um valor fixo. E aí, você vendo que ficou em cima de um valor fixo, você vai entrar pedindo reajuste dessa pensão para que toda vez que aumente o salário mínimo ou que aumente o salário do seu pai, você vai ter um reajuste nessa pensão.
Tá certo. Agora a nossa
são pequenas coisinhas, Rita, que fazem muita diferença,
e
não é?
Como você sempre fala aqui, Emerson, direito de família, cada caso é um caso, tem que precisar ser avaliado, né?
Vou te dar um exemplo aqui no Acre. A gente tem ali o caso dos policiais militares, quem trabalha na polícia militar. Então, na polícia militar, eles ganham, a depender do trabalho que vão fazer, né, tem uma atividade extra, mudou de função, então sempre tem reajustes. Então, o que é o ideal para a mãe ali que tem um pai policial ou algo nesse sentido? Estabelece com base na remuneração. Porque toda vez que ele ganhar mais, a pensão alimentícia...
Até hora extras, né? Plantão extras que faz...
Entra tudo também. Vai entrar. Agora, se ela colocar com base no salário mínimo, ela vai receber um valor fixo do começo ao fim do ano. Então, é prejudicial para quem? Para a criança. Então, por isso que é importante ali o advogado saber dessas pequenas coisas que vai fazer total diferença no, na fixação da pensão.
Emerson, a gente muda de assunto agora. Em vez de falar de pensão, a gente fala sobre guarda. O Paulo, ele faz a seguinte pergunta. A criança pode escolher com qual dos pais quer morar? A partir de qual idade isso é considerado pela justiça? Meu filho tem 11 anos.
Guarda, como que funciona? A criança, ela é ouvida pela justiça a partir dos 12 anos. E aí ela vai poder dizer com quem ela quer ficar, com o pai ou com a mãe. Emerson, isso é suficiente para estabelecer a guarda? Não. O que que o juiz vai analisar? Antes de ser definida a guarda, o juiz vai pedir para que seja feita uma visita com assistente social, com a psicóloga, porque os pais, no momento em que estão brigando pela guarda, um deles acaba sendo muito permissivo pela criança. E aquela coisa, né, Rita? A criança gosta do quê?
Gosta de ser mimada.
Moleza.
Tudo na mão. Não quer obrigação
então,
nenhuma.
Então, aquele pai começa a comprar a criança. O pai ou a mãe começa a comprar a criança. Ah, não precisa fazer o dever escolar hoje. Acorda um pouco mais tarde e começa a fazer todas as vontades. E aí, quando chega no processo de guarda, a criança vai lá e diz assim, quero o meu pai ou quero a minha mãe, pela facilidade. Então, por isso é importante que os pais coloquem um assistente social, uma psicóloga. Quando entrar a criança num processo de guarda, já tem uma psicóloga acompanhando para verificar como que aquela criança está se comportando, porque você não se iluda. A criança, ela joga do mesmo modo como o pai, ele joga com a mãe e a mãe joga com o pai, a criança está jogando com os pais. Tem até algo na psicologia que diz isso. Olha, não pense que seu filho é inocente, porque ele sabe que vocês estão em disputa e ele vai tentar se aproveitar o máximo possível com isso. Então, para evitar a situação, os pais eles têm que ter essa consciência de dizer o seguinte, olha, a gente tem que fazer o que é melhor para o nosso filho. Então, quem tem a melhor condição? Vai ser compartilhada? Vai ser alternada? E aí, com isso, fazendo o lado da assistente social, psicólogo, o juiz ele vai analisar e vai atribuir a guarda para quem tem melhor condição de estar com essa criança.
8 horas em ponto. Dá tempo mais uma pergunta? A última pergunta por aqui é a pergunta da Maria. Ela disse que a mãe dela deixou um testamento, mas alguns irmãos dizem que não concordam com a forma que a divisão dos bens foi feita. Eles têm direito e possibilidade de contestar?
Eles podem contestar, mas o testamento ele prevalece. O que a Maria tem que fazer? Levar esse processo para a justiça. Vara de Órfãos e Sucessões aqui em Rio Branco, doutora Luana é a juíza, e ela vai analisar se aquele testamento ele é válido ou não. Lembrando, Rita, que a gente tem até um testamento cerrado, que qual é? A pessoa ela faz o testamento, mas só, esse testamento só pode ser aberto na frente do juiz. Se o juiz ele não vê esse testamento, ele vai ser considerado como nulo, inválido e não tem validade. Então, o que ela tem que fazer? Procurar um advogado, ir até a justiça, levar esse testamento para que esse testamento seja declarado a validade e ela perder aí, ó, toda essa dor de cabeça que ela está tendo com os irmãos, ela esquece. Então, ela pode dar essa claridade, né? Ela dá essa celeridade até para ela e evitar essa dor de cabeça que ela está tendo.
Ah, então é isso. Todas as dúvidas sanadas por aqui. Emerson, obrigada por sua visita. É sempre bom recebê-lo aqui toda sexta-feira. Até sexta-feira que vem. Aproveita o final de semana.
Meu amor, é um prazer estar aqui com você, com toda a nossa equipe aqui da CBN. Para vocês aí, um excelente final de semana. Quem quiser acompanhar a gente no Instagram, segue lá, @emersoncosta.dv. E um excelente final de semana a todos vocês.
Aproveita, viu?